ABIMcast, o podcast da ABIM, Associação Brasileira de Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional.
Pessoal, sou Marta Metico, sócia fundadora da PR Visa e presidente da ABIM. Muito orgulhosa por estar realizando este podcast. Mais uma iniciativa da ABIM para gerar conteúdo para profissionais de mobilidade nesse momento tão atípico e difícil que vem se alongando há mais de um ano. E exatamente por isso, selecionamos alguns casos que representam para nós da PR Visa, apaixonados por mobilidade, o diário de uma pandemia. Aquelas situações que se tornaram mais desafiadoras em razão das circunstâncias e cujo êxito nos trouxe uma gratificação profissional e pessoal redobrada. Desde o início da pandemia, uma das consultas mais recorrentes que recebemos é com relação à viagem de brasileiros para os Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos são um dos destinos mais comuns dentre brasileiros, seja para visitantes, turismo, estudantes, pessoas que desejam lá morar ou com muita frequência executivos a trabalho, que vêm e vão várias vezes no mesmo ano. No entanto, as medidas restritivas de fronteiras e a paralisação das atividades consulares dificultaram, algumas vezes, impedir o ingresso de brasileiros no país. Gostaria que a nossa diretora operacional, Carla Neves, comentasse como está a situação atual das fronteiras e consulado americano e se temos previsão de retorno à normalidade. E considerando também o tema desse podcast, de soluções encontradas frente à dificuldade de mobilidade durante a pandemia, e contasse um dos poucos casos de sucesso de entrada de brasileiro nos Estados Unidos, partindo direto do Brasil, que tivemos o orgulho de viabilizar.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. E exatamente, Marta, os brasileiros que pretendiam ingressar nos Estados Unidos no último ano sofreram um grande impacto de planejamento. Seja pela pandemia ou por razões políticas, as restrições impostas para a entrada de imigrantes em caráter geral acabou impactando bastante. Temos uma grande comunidade de brasileiros residentes nos Estados Unidos e que ficaram afastados de seus familiares. Temos também os estudantes que retornaram ao Brasil em algum momento durante a pandemia e encontraram muita dificuldade em voltar ou ainda nem voltaram aos Estados Unidos. E temos também, como você mencionou, os inúmeros executivos que transitam entre os dois países com regularidade e precisaram adiar os planos. Mas antes de tudo, é importante deixar claro que essas medidas restritivas não se aplicam aos brasileiros em si, mas às pessoas que tiveram passagem pelo Brasil nos últimos 14 dias ou também outros países listados na regulamentação americana. É bom ressaltar que, claro, existem exceções à suspensão de entrada, como é o caso dos permanentes legais nos Estados Unidos e alguns familiares de cidadãos americanos. Um outro ponto que gera bastante dúvida é que temos dois desafios para enfrentar antes de conseguir viajar. O primeiro deles é relacionado ao visto, já que o consulado americano suspendeu as atividades rotineiras de entrevista. Então, hoje é possível preencher o formulário, pagar a taxa e até agendar a entrevista, sendo que as datas hoje em São Paulo estão já para o ano que vem. E lembrando ainda que, se até lá as atividades não normalizarem, eles podem cancelar o atendimento. Isso só não está valendo para os estudantes, porque recentemente, por conta do início do ano letivo no próximo semestre, o consulado já está atendendo esses casos. Então, para quem não tem visto, a alternativa é consultar o consulado em outro país que esteja emitindo visto e que aceite a entrada de brasileiros. Durante esse tempo, o que fizemos bastante foi a emissão e renovação de visto B1-B2, que é o de turismo ou negócios, no consulado dos Estados Unidos nas Bahamas. Existem algumas peculiaridades, sendo que a principal é o pagamento da taxa com o cartão de crédito emitido nos Estados Unidos. E um outro ponto importante é que, em alguns casos, foi exigida a quarentena de 14 dias nas Bahamas mesmo, mas antes do comparecimento na entrevista consular. Só que, por conta da falta de opções, muitos já se socorreram a essa alternativa e hoje as datas estão para março de 2022. Mas vale a pena acompanhar a agenda, porque tem casos de desistência que pode liberar vaga ou o próprio consulado disponibilizar mais agenda. De toda forma, é uma segunda opção a agenda do Brasil, que pode ser usada se for mais conveniente. E daí, superada a emissão do visto, o segundo desafio é poder viajar direto do Brasil. Como mencionado, há algumas proclamações presidenciais em vigor que impedem o ingresso de pessoas partindo do Brasil, em razão do momento crítico da pandemia que ainda estamos enfrentando. E a saída aqui, então, seria passar a quarentena de 14 dias em outro país que não esteja na lista proibitiva para depois entrar nos Estados Unidos. Por razões sanitárias e de logística, o país que se torna mais viável é o México, sendo importante destacar que, apesar dos inúmeros precedentes positivos, também conta com riscos. Por fim, entrando agora no caso de sucesso, trata-se de um brasileiro com visto de visita válido que pretende ingressar nos Estados Unidos para tratamento de saúde partindo direto do Brasil, ou seja, sem fazer a quarentena em outro país. E apesar da maioria dos consulados deixarem o disclaimer de que casos urgentes caracterizam exceção às restrições, o trâmite não foi nada fácil. Foi preciso contatar o consulado e iniciar o processo de autorização especial chamado NIE, Exceção de Interesse Nacional, em que foi preenchido um formulário bastante longo e detalhado que contasse toda a história, desde cópia dos documentos pessoais e financeiros para comprovar o custeio da viagem, teste negativo de Covid, detalhamento do histórico médico no Brasil e porquê do tratamento dos Estados Unidos e não em outro país. Além de tudo isso, ainda comprovar a urgência, ou seja, qual o prejuízo e risco de não se realizar o tratamento naquele exato momento. Ainda precisou ser juntado também declaração da clínica médica nos Estados Unidos de que estavam cientes e aguardando o viajante para tratamento, sendo que ao longo do processo foram exigidos documentos adicionais e todo o planejamento de quarentena que seria executado quando chegasse nos Estados Unidos. Mas felizmente conseguimos a autorização de entrada excepcional para ele e acompanhante, e vale destacar que, muito embora trabalhoso, o consulado americano de São Paulo analisou e respondeu a todos os questionamentos com muita agilidade e competência. Nossa personagem teve um tratamento pioneiro e eficaz e que só foi possível com a viagem a tempo e a hora. Bom, Marta, agora é a sua vez de nos contar o que aconteceu num sábado, no final do ano passado, com um atleta infanto-juvenil da Liga Sub-12, classificado e convocado para representar o Brasil num campeonato internacional esportivo na Europa, em meio à pandemia, e que enlouqueceu toda a BR Visa para viabilizar a sua viagem.
A propagação do coronavírus afetou a realização de diversos eventos esportivos em todo o mundo. Em países que já passaram pelo pico da pandemia, alguns campeonatos foram reiniciados e esse era o caso. O campeonato de esporte individual teria lugar de uma terça a quinta-feira de uma semana, sem plateia, com todos os protocolos de distanciamento e segurança sanitária. O pai do atleta, executivo habituado a viagens internacionais, cuidadosamente providenciou a passagem para o sábado que antecedia o início do campeonato, para que o atleta mirim tivesse 48 horas para se recuperar para os jogos e se adaptar ao fuso horário. Tudo previamente orientado e acompanhado pelos organizadores do campeonato. Qual não foi sua surpresa ao ser impedido de embarcar, sendo instado pela companhia aérea a apresentar a respectiva autorização consular para viajar, que passou a ser exigida desde o início da pandemia. Orientamos a se dirigir para a Polícia Federal e pedir a ajuda do delegado para conversar com o plantão do respectivo consulado. O delegado de polícia foi amabilíssimo e prontamente contatou o consulado, que foi direto ao ponto. A previsão de autorização consular estava em vigor desde o início da pandemia e no site. O plantão era para emergências, o que não era o caso. Com a escassez dos voos em função da pandemia, só havia uma alternativa disponível, que era de transferir para domingo à tarde o único voo disponível e a tempo para o país sede do campeonato. E até lá, tentar obter essa autorização consular. Note que a essa altura do campeonato, já passava das 22 horas do sábado. Mandamos uma mensagem para um WhatsApp que tínhamos de um conselheiro que conhecíamos na embaixada do país. Outro conselheiro, sucessor do nosso conhecido, respondeu que iria verificar e, na sequência, explicou que a autorização teria que passar pelo Ministério do Interior e que ele estaria dando encaminhamento e pedindo a devida urgência. Enquanto isso, o pai executivo tinha acionado Câmara de Comércio, presidente do torneio, demais atletas brasileiros, tudo quanto fosse possível. E, não tendo nenhuma resposta, até véspera da viagem, imbuídos de muita fé, pai e filho foram para o aeroporto e, por volta das 13h40, chegou a autorização via embaixada. Nosso atleta mirim jogou 10 partidas, venceu 7, ficando em terceiro lugar na sua categoria e aprendeu a maior lição de sua vida, contar sempre e previamente com uma assessoria especializada em mobilidade para checar todos os procedimentos, por mais habituais que possam parecer. E nós vamos a Brasília conhecer e agradecer pessoalmente o diplomata dirigente da embaixada que trabalhou e fez vários outros agentes públicos trabalharem no final de semana para permitir que esse atleta representasse o Brasil sem questionar ou julgar porque não tinha obtido previamente autorização. O diplomata receberá essa gravação com nossa homenagem e nossa gratidão, mesmo que anônima, mas inesquecível.
A pandemia nos fez conviver com muitas situações sensíveis e emocionantes. Mas nesse diário de uma pandemia, não podemos deixar de compartilhar o vanguardismo de nossas autoridades de imigração com todo um novo contexto que a pandemia trouxe aos investidores. E vamos pedir ao Bernardo Mira, nosso diretor de Growth, que compartilhe o direcionamento que conseguiu dar a um dos mais clássicos casos de investidor pessoa física, que no momento da renovação de sua autorização de residência, depara-se com a triste constatação de que não contratou a mão de obra brasileira que se comprometeu a contratar. Bernardo, nos conte este caso.
Olá, Carla, Marta, saudações a todos. É um grande prazer participar deste ABMcast. E quem nunca teve um pedido de renovação indeferido, pois não conseguiu demonstrar o cumprimento de geração de empregos previsto no plano de investimento inicial? As recentes alterações na legislação trabalhista brasileira flexibilizaram as formas de contratação de mão de obra. E o convencional contrato de trabalho contemplado no RAIS deixou de ser o único parâmetro de geração de emprego e renda. E, especialmente no segmento do nosso cliente, é habitual a contratação por empreitada, por demanda ou até mesmo eventual terceirização, o que por fim demonstramos no processo. Além disso, as crises que afetaram o cenário econômico brasileiro, aliadas às dificuldades impostas pela pandemia nesses últimos 15 meses a todo o meio empresarial do país, impossibilitaram o cumprimento do plano de negócios, da forma que foi apresentado no processo inicial há mais de 36 meses. E, felizmente, o parágrafo 3º do artigo 6º da Resolução Normativa número 13 possibilita à autoridade de imigração utilizar-se de outros critérios para aprovação da autorização de residência por prazo determinado. E vale falar o que diz a Resolução Normativa número 13, que, excepcionalmente, a critério do Ministério do Trabalho, hoje da Justiça, para fins de continuidade da residência, será observado o contexto econômico, a finalidade do desenvolvimento da atividade e o prosseguimento de potencialidade de geração de empregos ou de renda no país. Assim, demonstramos e comprovamos que nossa cliente gerou empregos e renda com contratação efetiva de prestadores de serviços, como escritórios de advocacia, empresas terceirizadas, além de ter feito investimentos em outras sociedades com as quais fez parcerias estratégicas e com isso obtivemos a aprovação do processo. E, felizmente, nossa cliente segue firme e forte, investindo com muita garra no empreendimento no Brasil.
E aí, pessoal, gostaram dessa amostra do nosso Diário de uma Pandemia? Não será apenas a frequência nos escritórios, nos eventos, nas escolas ou nos restaurantes que guardarão novos modelos e formatos. O conceito e a perenidade do investimento, da empregabilidade e da mobilidade estão fadados a contemplar novos paradigmas. Quem viver, verá.
Você ouviu a BMcast.